Viva Beladona, é um prazer tê-la em minha humilde residência.
Beladona sorriu e falou.
O prazer é todo meu, madame.
Samisa caminhava na ponta das sapatilhas. Ela apontou para um sofá de veludo rosado no canto e disse.
Gostaria de sentar-se ali? Vamos conversar.
Beladona se sentou e falou.
Eu vim aqui para falar com a senhora, mas... pelo visto, é a senhora que quer falar comigo, não?
Samisa deu mais um giro, abrindo as asas e jogando lufadas de vento por toda a sala, e disse...
Sim, trazer sua filha para cá foi só um modo de convidar você para vir aqui. Não se preocupe, eu vou enviar uma delas de volta daqui assim que nos acertarmos.
Beladona estava com muito medo, mas disfarçava bem. Sorrindo, ela disse...
Sou todo ouvidos.
Samisa falou.
Quando meu irmãozinho caiu em desgraça, eu permiti que ele ficasse sob a sua tutela. Agora quem precisa de um favorzinho sou eu.
Sim, diga.
Preciso que mate um ser humano.
Como? Por que eu? Com todo o poder que você tem, não seria trivial tirar a vida de alguém?
É um profeta.
Beladona ficou pálida. Ela disse.
Um profeta? Você quer que eu mate um profeta?
Samisa respondeu.
Sim, você sabe, profetas têm toda aquela proteção contra os seres espirituais. Por mais que eu seja forte, eu não posso tocar nele.
Sim, eu sei que magia não afeta os profetas, e é exatamente por isso que eu não sei como mataria ele.
Nenhuma magia o afeta, mas existe uma lei que até um profeta está sujeito. O livre-arbítrio. Se você escolher matar ele, nada a impedirá. Dê um tiro nele, com uma arma normal dessas que os humanos têm. O corpo dele vai morrer, a alma vai voltar para o Criador e eu vou ganhar tempo até ele voltar a nascer. Todos os vivos que pude alcançar recusaram. Você sabe, matar um profeta causa a condenação da alma de quem o fizer. Mas a sua alma já está condenada. Você é a única que eu pude alcançar que não tem nada a perder.
Ah, posso sim fazer isso, mas a alma da minha filha é pouca paga.
Eu sei, eu tenho uma coisa a mais para te oferecer como pagamento, algo que você deseja muito.
E que tesouro é esse?
Tempo, eu posso te dar tempo. Você é humana, e nenhum humano pode viver mais do que 125 anos desde o decreto de Metusala. Mas... quando você chegar à cidade, eu posso te dar mais 50 anos de vida. Você quer?
Sim. Sim, eu quero.
Então, assim será.
Os olhos de Beladona brilharam ao ouvir aquelas palavras. Ela projetou os ombros para a frente e disse.
E que garantia me dá de que cumprirá a sua promessa?
Garantias? Minha palavra não basta? Aposto que o Uriel andou me difamando, não é?
Não é questão disso. É natural que todo acordo envolva garantias. Simplesmente natural.
Samisa se abaixou. Ficou agachada bem próxima à Beladona. Ela arrancou um fio de cabelo dourado da própria cabeça e enrolou no pulso de Bela. O fio de cabelo engrossou e se tornou uma pulseira de ouro. Samisa ergueu o pulso dela e disse...
Veja, este é o juramento de um anjo, o fio de cabelo. Nos cabelos é que está o nosso poder. Isso aqui é a prova que manterei minha palavra. Veja como sou honesta.
Beladona olhou para a joia e se sentiu poderosa, mas havia mais a se pedir. Ela disse...
Eu aceito esse trabalho, mas eu preciso fazer outro pedido.
Samisa se levantou. Voltou a ficar na ponta dos pés e disse com uma expressão fria.
Basta isto? O que mais quer?
Não é nada que custe. Na verdade, uma pessoa gostaria de ter uma audiência com a senhora.
Samisa deu um giro, parou e falou.
Uma audiência? Só isso? Certo. Não me custa nada receber essa pessoa. Quem seria?
Dona Maria Mulambo, espírito da minha terra.
Samisa ergueu uma sobrancelha com uma expressão de nojo e disse...
Mulambo? Pombagira?
Sim, exato.
Detesto pombagiras.
Eu sei. mas será um favor, afinal, ela que me trouxe aqui.
Assim que sair, mande o guardião da porta marcar uma audiência. Mostre a pulseira e ele lhe obedecerá.
E minha filha?
Já está te esperando lá na entrada. Assim que ela sair da minha casa, a alma volta para o corpo.
E as instruções sobre o trabalho?
Em breve, você sonhará comigo e no sonho te direi tudo o que precisa saber. Agora pode ir. Volte para a sua realidade e eu vou voltar a praticar o meu balé.
Belladonna se levantou, fez uma reverência com as mãos e se retirou. Ela desceu a escadaria em espiral e na porta de baixo o homem que a guiou ainda a esperava. Ele não disse nada, apenas a acompanhou até a saída. Quando chegou na porta, Bethânia estava lá, em pé. Ela tremia e chorava muito assustada. Assim que viu Belladonna, ela disse:
Mãe! Mãe, que lugar é esse?
Belladonna, sem a menor paciência, nada falou. Somente empurrou Bethânia para fora do salão e assim que ela saiu, o corpo se desfez e ela sumiu. Belladonna foi até o albino guardião do lado de fora da porta e disse:
Samyaza quer que marque um horário para uma audiência com Maria Mulambo.
Ele fez uma expressão negativa, mas assim que viu a pulseira no pulso dela, sorriu. Folheou um grande livro até achar um horário, anotou no livro usando uma pena e em seguida anotou em um cartão vermelho e entregou para Belladonna. Ela deu as costas e foi rumo aonde a carruagem de Mulambo já estava à espera. O cocheiro abriu a porta da cabine e ela entrou. Mulambo estava lá impaciente, perguntou:
Conseguiu marcar uma audiência em meu nome?
Belladonna entregou o cartão vermelho e disse:
Sim. Está marcado aqui.
Quando Mulambo viu a pulseira no braço dela, gritou:
Você ficou louca?
Por quê? Por isso? Isso é a garantia de que Samyaza vai cumprir com sua palavra.
Mulambo disse:
Não, meu bem, isso aí significa muito mais. Você vai entender ainda.
O cocheiro levou as duas até o Marco Zero Geinon. E de lá, elas voltaram para a terra. No porão, Belladonna se levantou desesperada. O corpo doía, estava sem ar nos pulmões. Bethânia já estava acordada, ela ainda chorava, parecia em choque. Mulambo não estava, não voltou com ela. Uriel ajudou Belladonna a se erguer. Ela perguntou:
Quanto tempo fiquei ausente?
Ele disse:
Uns 5 minutos. Essa pulseira é o que eu penso que é.
Belladonna falou:
Falamos disso depois. Agora vamos levar Bethânia para o pai.
Bethânia se levantou também e perguntou:
O que aconteceu? O que foi tudo isso?
Belladonna deu um forte tapa no rosto dela, tão forte que a cabeça inteira se inclinou para a esquerda. Muito séria, ela disse:
Se você se atrever a roubar qualquer coisa minha de novo, eu te mato. Tive de ir naquele buraco te buscar. E além disso, você me fez gastar gasolina de um mês só hoje. Você vai ficar calada. Não quero ouvir um pio. Vai pro carro, anda! Anda!
Bethânia subiu apressada as escadas, foi para fora e entrou no Mustang. Uriel e Belladonna também foram para o carro. Às 6h20 da manhã, eles chegaram em Marília, na casa de Eduardo. Bethânia não disse nada, só saiu do carro e correu para dentro. Uriel deu partida, o carro foi para a estrada. Quando ele olhou para Belladonna, viu que ela estava dormindo, cansada pela descida ao inferno. Ele acelerou o Mustang e murmurou:
Essa pulseira é uma cilada. O que será que você prometeu fazer, Bella? O que será que Samyaza vai fazer com você?